Pedido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Boa noite. Ana Luísa Rico Matar.
Presente.
Carla Adriana Mendonça.
Presente.
Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Edinamara Precidizete da Costa.
Presente.
Francinildo da Silva.
Presente.
Gerolino Ferreira de Mendonça Filho.
Presente.
Gilmar Fernandes.
Presente.
Leandro Pereira Gasca.
Presente.
Este vereador Rinaldo Grogobi. Wagner José dos Santos.
Presente.
Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.000, 100, 89ª da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem seus ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Estas são as palavras que nos salvam.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2.000, 100, 88ª desta Casa de Leis.
Senhor presidente, pela ordem, eu requeiro a despeito da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma.
Coloco o requerimento verbal de doutor Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal de doutor Edinamar em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo.
Prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados. De expedientes diversos.
Prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, indicação 184/2024. O edil que é subscreve a assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que interceda junto ao setor competente para que seja realizada com máximo de urgência a limpeza das bocas de lobo localizadas na ponte que interliga o bairro da Saudade e o José Pimentel. Justificativa: O serviço de limpeza das bocas de lobo já foi solicitado por este vereador anteriormente, porém, até o momento não foi realizado de forma adequada. Após a visita em loco, constatou que a situação está ainda pior do que antes, com excesso de sujeira e terra acumulados, impedindo o escoamento natural das águas. Essa obstrução tem causado o transbordamento da água por cima da ponte, que prejudica a circulação dos veículos e pedestres, além de representar riscos de alagamento e danos à infraestrutura. Diante disso, solicitamos providências urgentes para a realização do serviço, a fim de evitar maiores transtornos e garantir segurança e bem-estar da população. Sala das Sessões, Igarapava, 23 de setembro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, indicação 185/2024. O dia que é subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que interceda junto ao setor competente, que estude a possibilidade e viabilidade de tornar mão única a rua Antônio de Oliveira, no cruzamento com a rua Wilson Takahashi, Kikuchi. Justificativa: a solicitação partiu dos moradores da região, que informam que a rua Antônio de Oliveira é o principal acesso ao bairro, vindo da interligação da rua Carlos Pinto. No entanto, devido ao fluxo de veículos com alta velocidade, a segurança dos moradores, dos usuários e animais da área está sendo comprometida. Já foram registrados incidentes, incluindo atropelamento de pedestres e a morte de animais, reforçando-se a necessidade de medidas de controle de tráfego para reduzir os riscos de novos acidentes. A implementação de mão única nesta via pode melhorar a organização do trânsito, além de proporcionar mais segurança de todos que utilizam essa rua, evitando os futuros acidentes graves. Diante disso, solicito que o departamento responsável realize um estudo técnico para avaliar a viabilidade da mudança sugerida. Sala das Sessões, Igarapava, 23 de outubro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, indicação 186/2024. O edil que é subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, bem respeitosamente indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que providencia a limpeza urgente da vicinal que liga Igarapava a Buritizal, bem como a da rua Oscar Espinto, que interliga o bairro Ricardo Buzola com o Jardim Botânico. Justificativa: as referidas localidades estão se transformando em depósito de lixo domiciliar, entulho, móveis velhos, que compromete a segurança e a saúde pública, além de prejudicar a paisagem urbana. Além disso, é inconcebível que uma cidade de interesse turístico apresente tais condições, o que impacta negativamente a imagem do município. A limpeza dessas áreas não só trará benefícios diretos à população local, mas como também ajudará a preservar o potencial turístico da cidade, garantindo que nossos visitantes sejam bem recebidos em um ambiente limpo e organizado. Diante do exposto, solicito que o departamento responsável tome as devidas providências com a máxima urgência. Sala das Sessões, Igarapava, 23 de outubro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Câmara Municipal de Igarapava, projeto legislativo. Projeto de lei número 14/2024. Denomina a estrada municipal IGP 146 de Maria Luzia Guerra Carrer. Artigo 1º. A estrada municipal IGP 146 passará a denominar-se Estrada Municipal Maria Luzia Guerra Carrer. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário. Câmara Municipal de Igarapava, 9 de outubro de 2024. Carla Adriana Mendonça, vereadora da Câmara Municipal de Igarapava.
Encaminho o projeto de lei 014/2024 às comissões.
Ao colendo plenário da Câmara Municipal de Igarapava, requerimento 159/2024. O vereador do município de Igarapava, São Paulo, abaixo subscreve, considerando que entre os deveres do administrador público destaca-se o dever de probidade, o dever da eficiência e o dever de prestar contas, considerando que a principal função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, considerando que o pedido de informações instrumentaliza a atividade fiscalizatória. Considerando que o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Igarapava determina a instauração de processo administrativo disciplinar, o PAD, em face daqueles servidores que praticarem infrações de exercício em suas atribuições ou tenham relações com atribuições de cargos ou funções investidos. Considerando que a referida norma assegura ao servidor indiciado ao PAD notificação pessoal para a ciência de todos os referentes ao prazo para apresentação de defesa, realização da sessão de julgamento, bem como a decisão final de aplicação da penalidade. Considerando que o PAD deve ser conduzido por comissão composta por 3 servidores estáveis, no mínimo ocupantes de cargo de efetivo, funcionalmente igual ou superior do indicado, além de ter nível de escolaridade igual ou superior. Considerando que o prazo para conclusão e encaminhamento do relatório fica a autoridade competente para o julgamento, poderá exceder a 60 dias. Considerando que o eventual prorrogação de prazo é admitida por igual período, nos casos que circunstâncias exigirem. Considerando que os membros da comissão poderão ser responsabilizados e penalizados pelo retardamento ou quando ultrapassado o prazo de conclusão. Considerando que é assegurado ao servidor ou indiciado o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador. Considerando que deverá ser declarada a nulidade do processo quando esse parecer de vício insanável. Venho respeitosamente submeter requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, o excelentíssimo senhor José Ricardo Henrique Matar, chefe do Poder Executivo Municipal, as seguintes informações e documentos. Primeiro, quantos processos administrativos disciplinares e SPADs foram abertos entre o ano de 2017 até a presente data? Segundo, quantos SPADs continuam abertos em andamento sem conclusão? Terceiro, quantos SPADs foram finalizados nesse período com respectiva decisão pela autoridade competente? 4. Quantos foram arquivados, informando que alguns desses arquivamentos ocorreu por extrapolar o prazo legal para finalizar os trabalhos? 5. O prazo médio de conclusão dos processos administrativos disciplinares observa o artigo 260 da Lei Complementar nº 45/2015? 6. Informar quais as razões em regra são invocadas pela comissão para pautar a prorrogação de prazo para a conclusão dos processos administrativos disciplinares. Câmara Municipal de Garapava, 21 de outubro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal.
Coloco o requerimento 159/2024 em discussão. Coloco o requerimento 159/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Ao colendo plenário da Câmara Municipal de Garapava, requerimento 160/2024. O vereador do município de Garapava, São Paulo, que abaixo subscreve, considerando a Lei Municipal 1148, de 2 de março de 2024, bem respeitosamente submeter esse requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal de Garapava, a Câmara Municipal, ao excelentíssimo senhor José Ricardo Rodrigues Matar, chefe do Poder Executivo Municipal, as seguintes informações e documentos sobre a supracitada lei. Primeiro, tendo sido creditado, qual é o valor a título de incentivo recebido pelo município? Segundo, em que data ou datas este valor é ou foi creditado? Terceiro, quanto e onde desse valor já foi utilizado? Quanto e onde desse valor já foi utilizado? Apresentar documentação comprobatória. 4. Por fim, esclarecer se a administração municipal irá repassar algum valor aos profissionais, conforme a Lei 1148/2024. Câmara Municipal de Garapava, 22 de outubro de 2024. Carlos Roberto Rodrigues Lima, vereador da Câmara Municipal de Garapava.
Coloco o requerimento 160/2024 em discussão. Vou pedir o apoio dos novos colegas, como disse semana passada, e lembrar o senhor prefeito. Faz-se valer desse requerimento para que ele possa responder. Que os agentes, o ACE e o ACS, estão ansiosos para que se cumpra essa lei. Lei esta que não foi direcionada por nenhum vereador, nem de oposição e nem de situação, como assim sempre foi considerada essa Casa Legislativa. Uma lei proposta pelo próprio chefe do Poder Executivo. Então, que ele possa cumprir essa lei proposta por ele. E vou lembrá-lo mais uma vez. A lei de incentivo da 13ª parcela para o ACE e para o ACS não é para pagamento de 13º. O 13º salário de todos os servidores públicos é 100% patronal. A responsabilidade é do chefe do executivo, é do município. Esse recurso vem do governo federal para fazer atividades nos departamentos. Campanhas, entre tantas outras coisas que pode ser feito. Se ele comprovar que gastou com isso, está tudo certo. Se ele não comprovar, cumpra-se a lei proposta por ele mesmo. A lei está aí, o número da lei, a assinatura dele, então faça-se valer. Requerimento ainda em discussão. Coloco o requerimento 160/2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba. Requerimento 162/2024. A vereadora do município de Garapaba, São Paulo, que abaixo subscreve, considerando que a solicitação se faz necessária para garantir a transparência e acompanhamento da gestão pública quanto aos serviços de saúde oferecidos à população. Considerando que a cirurgia de vesícula é um procedimento essencial para a saúde de pacientes com problemas relacionados à vesícula biliar, sendo fundamental saber se estão sendo tomadas medidas para minimizar riscos durante o tempo de espera e monitorar a evolução das condições de saúde desses pacientes. Considerando que essas informações são de grande importância para assegurar que os cidadãos recebem um tratamento adequado em tempo hábil, evitando complicações graves e garantindo o cumprimento do dever constitucional à proteção à saúde. Considerando a principal função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, bem repetosamente diante de Vossa Excelência rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar através da Câmara Municipal as seguintes informações e documentos do senhor Prefeito Municipal José Ricardo Eurix Matar, chefe do Poder Executivo Municipal. Primeiro, informar a relação completa da fila de espera para cirurgia de vesícula no município, incluindo o tempo de espera de cada paciente. Segundo, informar a data da última convocação de pacientes para a realização de cirurgia de vesícula. Terceiro, informar a quantidade atual de pacientes na fila de espera para a cirurgia de vesícula. Quatro, informar sobre o monitoramento da evolução do quadro clínico dos pacientes enquanto aguardam a cirurgia, bem como os critérios utilizados para acompanhamento desses casos. Quinto, informar o dia e o ano que foi realizada a última cirurgia de vesícula. Câmara Municipal de Garapaba, 23 de outubro de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora da Câmara Municipal de Garapaba.
Coloco o requerimento 162/2024 em discussão. Coloco o requerimento 162/2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, requerimento 163/2024. Os vereadores do município de Garapaba, São Paulo, que abaixo subscrevem, considerando a principal função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, vem, respeitosamente, Vossa Excelência, rogar pela submissão deste requerimento ao plenário do Poder Legislativo com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, as seguintes informações e documentos do senhor Prefeito Municipal José Ricardo Rodrigues Matar, chefe do Poder Executivo Municipal. Da primeira obra, trata-se da execução de uma obra de alvenaria localizada na entrada da cidade, na lateral da estrada municipal IGP-020, que interliga Garapaba, Brisizal, nas proximidades dos bairros Morada do Verde, Portinari e Varista Rodrigues Nunes. A obra apresenta uma estrutura de tijolos formando de retângulos posteriormente preenchidos com concreto. Registro fotográfico em anexo. Da segunda obra, refere-se à execução de uma obra de alvenaria na rotatória da estrada municipal IGP-060, que interliga a ETEC Antônio Junqueira da Veiga às estradas municipais da Usina Hidrelétrica e o Parque Ecoturístico Porto das Canoas. Esta obra apresenta tijolos, cimentos, ferragens e a plantação de coqueiros. Registro fotográfico em anexo. Com base nas constatações descritas, solicitamos as seguintes informações. Primeiro, em que consistem as obras mencionadas? Segundo, quem está executando esta obra? Esclareça-se o próprio município de Garapaba por intermédio de seus servidores ou terceiros. Terceiro, existe alguma empresa contratada para execução das obras? Caso afirmativo, favor informar o nome da empresa, apresentar o contrato firmado e existência de processo licitatório, correspondente encaminhar documentos comprovatórios. Quarto, qual o valor estimado ou contratado para realização de cada uma dessas obras? 5. Qual é a origem de recursos financeiros utilizados nessas obras? São recursos próprios, estaduais, federais ou resultantes de emendas parlamentares? 6. Caso exista, apresenta os projetos básicos e executivos das obras. Em caso negativo, apresente justificativo. Câmara Municipal de Garapava, 23 de outubro de 2024. Ana Luísa Rigo Matar, vereadora da Câmara Municipal de Garapava. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava.
Coloco o requerimento 163/2024 em discussão.
Bom, vereador Rinaldo, né, nós observamos as mesmas obras. Eu fui levada num dia 7h15 da manhã para um passeio. E ao chegar lá, aquele pôr do sol, estou aqui comentando com a vereadora Dila, coisa maravilhosa, né, a visão lá do Eco Park. E aí, de repente, se depara com uma obra dessa das fotos, você fica perguntando do que se trata. Antecipação da rotatória das flores? O que será que aconteceu aí? Hein? Com que recurso? O que trata uma obra dessa? E assim, a maneira, né, como ela está sendo executada, meu Deus do céu. Às 7h15 da manhã eu ganhei um presente desse.
Senhor presidente, porque nós somos perguntados sobre essas obras, né?
Espera aí, você está discutindo ainda, vereador?
Já? Em relação, a gente questionado sobre essas obras, né? Então a gente gostaria de estar aguardando a resposta desse requerimento, para depois passar para aquelas pessoas que questionam a gente, qual a finalidade, qual a prioridade disso tudo. Porque nossa cidade está ficando numa situação difícil, onde as prioridades estão sendo esquecidas. E infelizmente, essas obras são gastos de dinheiro. E, infelizmente, são maus gastos, mau uso do dinheiro público no final de mandato, onde a gente tem que trazer respostas àqueles que nos questionam. Né, vereador?
E o custo, né, vereador? E o custo de uma obra dessa? Quanto será que está custando isso daí aos cofres públicos, uma obra dessa?
Rapaz, eu queria entender, de coração, aqui nós temos um vereador que mexe com construção civil. É inadmissível uma gestão fazer uma situação dessa e ainda falar a palavra obra. Ah, me ajuda. Tenha santa paciência. Não dá. Não dá. As contas não fecham. Eu queria entender qual que é a lógica. Cara, não é de rir não, mas não dá. A população cobra e cobra com razão. Está no direito de cobrar. É dinheiro público. Mal aplicação de recurso público. Aí chega a denúncia por mau planejamento do orçamento. Por mau planejamento de suas obras e infraestrutura. A Câmara que é ruim, o vereador que é errado em cobrar, mas a população nos cobra. Ainda vai reportar a cobrança a quem? A quem mandou, a quem licitou, dispensou licitação, sei lá o que que fez, mas o órgão competente da obra é o município. É a repartição pública, essa obra não é privada, ela não é particular, ela é pública, segundo informações que os vereadores estão questionando, porque se for pública mesmo, está errado, é vergonhoso, é lastimável, as contas não fecham. Eu queria entender qual que é a capacidade e a coragem que eles têm de chamar isso de obra. Requerimento ainda em discussão.
Só lembrando que ainda nós estamos falando de uma cidade de interesse turístico, né? Você imagina só um turista chegar na nossa cidade e deparar com uma situação dessa? É no mínimo bizarro.
Para finalizar, o senhor disse bem em relação à fiscalização do vereador. Nós temos que correr a cidade para saber o que realmente está acontecendo. E quando a gente depara com uma obra dessa, em termos, e há algum serviço a ser realizado, principalmente de manutenção e de zeladoria, nós somos criticados ainda, que fala assim, esses vereadores só reclamam. E a gente, vocês não tiram, saem para buscar emendas para a zeladoria e a manutenção da cidade. Se já tem no orçamento aprovado ano passado para manutenção e zeladoria da nossa cidade, não há necessidade de buscar. Então, a função de fiscalizar e levar o departamento responsável à manutenção de problemas que estão acontecendo na cidade, como esse aqui do, na ponte da saudade, ali que eu estou falando há muito tempo, quem acompanhou a chuva desse final de semana viu o que aconteceu lá, então a gente avisa. Agora, se o departamento ou o executivo vai realizar, aí fica complicado, porque a gente só se pegar e levar lá junto da obra para ser realizada.
E o letreiro do Eu Amo Igarapava nessa lá do parque já não está ali mais também, o Eu Amo Igarapava, já sumiu também.
Mas eu continuo amando a minha cidade. Coloco o requerimento 163/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Ata da reunião ordinária, comissões permanentes da Câmara Municipal de Igarapava. Local da reunião, Câmara Municipal de Igarapava, data 22 dia do mês de outubro de 2024. Horário, início às 9h20, encerramento às 10h10. Participantes, Comissão de Justiça e Redação, doutora Dinamara Precidizeta Costa, presidente, Rinaldo Grogobi, vice-presidente, Ana Luísa Rico Matar, membro. Da Comissão de Finanças e Orçamento, Carla Adriana Mendonça, presidente, Wagner José dos Santos, vice-presidente, Cláudio Reis Vilas Boas, membro. Assessoria Técnica Administrativa do Poder Legislativo, doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa, doutora Bianca Ferreira Berland de Oliveira, advogada. Convidados participantes, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Pauta. Matéria 01, Projeto de Lei Complementar 006/24 do Executivo, que altera, renumera o parágrafo único, acrescenta o parágrafo 2º do artigo 126 da Lei Complementar número 56/2018, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo do Município de Igarapava e dá outras providências. Observações pertinentes, o projeto permanece nas comissões aguardando respostas aos questionamentos feitos através do ofício 228/24 e também o posicionamento executivo em relação à matéria. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio, parecer não exarado. Matéria 2, projeto de lei 043/24 do Executivo, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial de R$ 162.698,28 para abertura de dotação orçamentária fiscal do exercício 2024 do município de Igarapava, São Paulo e da outras providências. Observações pertinentes. O projeto permanece na Comissão de Finanças e Orçamentos, aguardando respostas ao ofício 242/24, encaminhado no dia 16 de outubro ao Executivo. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa. Parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade e acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner. Parecer não exarado. Matéria 3. Projeto de resolução privativa 011/24, que altera a resolução privativa número 33/1989, de 15 de dezembro de 1989, que dispõe do regimento interno da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo. Observações pertinentes pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa. Parecer pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Matéria 4, Projeto de Lei 045/24 do Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Municipal de Turismo do município de Igarapava e da outras providências. Observações pertinentes, foi protocolado no dia 21 de outubro um novo plano de ações. No entanto, não houve tempo hábil para que este seja analisado pelo setor jurídico. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa. Parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio. Parecer não exarado. Matéria 5, Projeto de Lei 058/24 do Legislativo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Igarapava para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Observações pertinentes. O projeto foi apresentado aos vereadores e informado que ele ainda não possui seu parecer jurídico. Também deve ser realizada audiência pública para apresentação da matéria à população. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutora Dinamar, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Dinamara Precidizé da Costa, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Rinaldo Grogobi, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, Ana Luísa Rico Matar, membro da Comissão de Justiça e Redação, Carla Adriana Mendonça, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Wagner José dos Santos, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Cláudio Reis Vilas Boas, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal de Garapaba, doutora Bianca Ferreira Belan de Oliveira, advogada da Câmara Municipal de Igarapaba. Ata da reunião ordinária, comissões permanentes da Câmara Municipal de Garapaba. Local da reunião, Câmara Municipal de Garapaba, data 29 dias do mês de outubro do ano de 2024. Horário 9:14, encerramento das 10:16. Participantes, Comissão da Justiça e Redação, doutora Dinamara Aparecida da Costa, presidente, Rinaldo Grogobi, vice-presidente, Ana Luísa Rico Matar, membro. Na Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, Carla Adriana Mendonça, vice-presidente, Wagner José dos Santos. Membros, Cláudio Reis Vilas Boas. Assessoria Técnico-Administrativa do Poder Legislativo. Doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa. Doutor Orlando Farinelli Neto, advogado. Convidados participantes, Francinildo da Silva Santana, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Pauta. Matéria 01, projeto de lei complementar 006 do Executivo, que altera e renumera o parágrafo único, acrescenta o parágrafo 2º do artigo 126 da lei complementar número 056/2018, que institui o plano diretor de desenvolvimento participativo do município de Garapaba e dá outras providências. Observações pertinentes, o projeto permanece nas comissões aguardando estudos ambientais, conforme acordada entre os membros do Poder Legislativo e representantes do Poder Executivo. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio, parecer não exarado. Matéria 2, projeto de lei 043/2024 do Executivo, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial de R$ 162.698,28, para abertura de dotação orçamentária fiscal do exercício 2024 no município de Garapaba, São Paulo, e da outras providências. Observações pertinentes. O projeto permanece na Comissão de Finanças e Orçamento, aguardando resposta ao ofício 242/2024, encaminhada no dia 16 de outubro ao Executivo. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado. Matéria 3, projeto de lei 045/2024 do Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Municipal de Turismo do município de Garapaba e da outras providências. Observações pertinentes para a apresentação deste projeto foi agendada audiência pública para o dia 6 de novembro de 2024. Ao analisá-lo, foram sugeridas emendas no plano de trabalho do projeto. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio, parecer não exarado. Matéria 4, projeto de lei 058/2024 executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Garapaba para exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Observações pertinentes. O projeto teve alguns esclarecimentos feitos pelo advogado Dr. Orlando, que apontou alguns pontos importantes a serem observados, fazendo-se observações quanto à mensagem de encaminhamento e as diversas autorizações prévias previstas no artigo 4º. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutora Dinamara, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Dinamara Aparecida da Costa, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Rinaldo Grogobi, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, Ana Luísa Rico Matar, membro da Comissão de Justiça e Redação, Carla Adriana Mendonça, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Wagner José dos Santos, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Cláudio Reis Vilas Boas, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal de Igarapava. Doutor Orlando Farinelli Neto, advogado da Câmara Municipal de Igarapava.
Palavra livre. Antes de chamar a vereadora da palavra, informo a todos que se encontra prejudicada a convocação da senhora Adélia, porque a mesma apresentou um atestado de saúde e não pôde estar presente, cumprindo o requerimento de convocação do vereador Wagner e aprovado por todos os vereadores. Então, peço que o jurídico, a secretaria, possa emitir um novo ofício e remarcando a nova data para que ela possa cumprir a convocação do vereador e essa casa de leis. Obrigado. Conselho aos edis inscritos, a palavra por 10 minutos. Por ordem de inscrição, com a palavra, a edil Ana Luísa. Ana Luísa Rico Matar.
Boa noite aos nobres colegas, vereadores, senhor presidente.
Boa noite.
Público presente, funcionários da casa. E hoje eu estou aqui por um assunto desgastante, melindroso, né, que eu venho batendo muito nesses últimos meses, mas o senhor prefeito, ele é insistente, né, ele é muito insistente. Ele insiste em não ouvir nada. Ele insiste em tarjar quem queira falar alguma coisa para ele, quem queira indicar alguma coisa a ele de oposição. Eu venho dizendo para ele há muito tempo, se o senhor prestasse atenção no que a gente fala só um pouquinho, talvez o senhor também poderia começar a acertar um pouquinho, porque não é porque a pessoa fala que quer o mal, mas tudo bem. Intervenção de Santa Casa, a gente fez o requerimento e já tínhamos pedido para comprovar, né? Comprovar a relação da habilitação profissional do senhor interventor. E eu, no uso dessa palavra, eu já dizia que, absurdamente, a pessoa, apesar de não ser proibido, mas ela falar sobre ela mesma, que ela faz uma boa administração. Não, ele disse. Tenho conduzido a administração do hospital com muito êxito, não é nem com êxito, é com muito êxito. E aí eu tinha perguntado para ele sobre a formação, né? Para ele não, para o excelentíssimo prefeito, a formação em administração hospitalar. E o interventor me respondeu que ele é um contador, né, e que ele vem administrando o hospital com muito êxito, e que isso tem resolvido, porque foi justamente a corrosão financeira causada pela má administração que causou desassistência na atenção especializada, que causou desassistência lá na Santa Casa, vamos usar os termos populares, né? E agora nós estamos diante de mais um óbito infantil, e não só. Dessa vez, diante de um óbito materno também. Diante de um óbito materno infantil. E os gestores que, há 7, 8 anos, gostavam tanto de discutir óbitos evitáveis e não evitáveis, também não me responderam no requerimento qual foi a conclusão nesses 7 anos dos 2 óbitos que tiveram, se eles foram evitáveis ou não, né, para que se realizasse uma intervenção, ainda não respondeu. Eu já dizia, os óbitos foram aumentando, e agora, além de aumentar, estamos diante de um materno e um infantil. Vamos pôr a mão na consciência, largar essa arrogância, esse narcisismo que acha feio, o que não é espelho, né? Narciso acha feio que não é espelho, está conduzindo o trabalho com muito êxito. Sou um contador. Será? Eu perguntei nesse mesmo local. É disso mesmo, senhor prefeito, que a população está precisando? O senhor tem certeza que o senhor realizou uma intervenção e para reduzir óbitos infantis, foram essas palavras que eu usei aqui. O senhor contratou um contador, criou outros cargos que não existiam, salários de 6, de 8 mil, né? Foi onerando a máquina pública, criando cargos e cargos assistenciais, intervenções assistenciais, que eu mesma, inclusive, trouxe para cá o senhor como indicação, um núcleo de saúde da mulher, uma proposta materno-infantil de cuidados à saúde da mulher e dentro dela que o senhor retirasse da estratégia de saúde da família, saúde da gestante, para fazer um projeto materno-infantil que abrangesse não só o pré-natal, como a assistência lá, lá no parto. E aí, o senhor, interventor, arrogantemente vem me responder que tem conduzido com muito êxito, e estamos nós diante do muito êxito dele, de novo, a outro óbito, e volto a repetir, o óbito materno-infantil. Então, senhor chefe do executivo, presta muita atenção, por enquanto, não é nenhum parente seu, não é nenhum parente seu. Quando é seu, o senhor sabe o que, que faz, né? O senhor sabe, né? Não vamos entrar nos méritos pessoais. Mas o que a gente não quer para o outro, não deveríamos querer. O que a gente não quer para si, não deveríamos querer para o outro, né? É só isso. Não estou querendo fazer ofensa ao senhor. Eu estou querendo te chamar a atenção, que o senhor se faz de cego para o que fala para o senhor. Não respondendo a minha indicação, nós transformamos a indicação em requerimentos, porque eu sou insistente. São vidas, senhor chefe do executivo. Nós não podemos usar os lugares de palanque político, eleitoreiro, para fazer campanha para fulana, para fazer campanha para o Beltrano. Senhor viu, não é isso que dá voto, não. Saúde não é assim, né? Né, vamos lá pegar o hospital, a administração, e é com isso que a gente ganha voto. Não é assim, não. Precisa fazer as coisas bem feitas. E, principalmente, quando se trata de vida, está lá. E a movimentação de segunda-feira? Bom, eu dei o alerta, né? Não movimenta muito, não, viu? Não pode movimentar muito prontuário, não. As coisas se encaixam ou se desencaixam, não é mesmo? Eu te perguntei, alguém printou se essa gestante foi atendida por um obstetra. Quanto tempo demora essa obstetra para se deslocar de onde ela vem até Igarapava? Quanto tempo vocês pediram uma vaga? Porque gestante é urgência a todo tempo. E se brincar, uma emergência, não é mesmo? Relatos aí, extras oficiais, é de tempo, de demora na espera do atendimento, diagnóstico, não sei se correto, se incorreto, mas quando uma gestante ela sangra, eu hoje tenho uma criança no município, ele deve ter em torno de 16 anos. Nós participamos uma vez de uma situação mais ou menos como essa. E, naquela época, o doutor Levino, ele trabalhava e morava em Araxá, mas os plantões do Dr. Levino eram todos presenciais, todos. E chegou um caso muito similar a esse, muito similar a esse. Pode ser que vá a óbito a mãe, pode ser que vá a óbito o bebê, não é mais feto. O bebê pode ser que vá a óbito realmente os dois. Mas tem que ter uma assistência. E a assistência tem que ser rápida, não pode ser via telefone. Tem que tocar, tem que monitorar batimento cardíaco fetal. E, retomando, esse colega nosso, Dr. Levino, nós nos paramentamos. Naquela época, a gente não ficava gritando em centro cirúrgico, fazendo relatório, não. Nós nos paramentamos e todos entramos, todos os enfermeiros, entramos junto com o Dr. Levino, sem anestesista, sem ninguém. Uma decisão muito rápida. A mãe morreu num sangramento. Seria uma morte evitável? Ninguém ficou questionando isso, não, mimimi, não sei o quê. Fez o parto na raça, vereador, na raça, sem anestesia, sem nada, a mãe morta. e a criança foi retirada. E hoje tem um menino em Garapava, em torno de 16 anos, que nós vivemos uma situação como essa. Quer dizer, impossível, senhor prefeito? Não é. Mas precisa ter responsabilidade. Precisa parar de achar que cargo é suficiente, que ajudar o amigo é suficiente, que pedir voto é suficiente, que destruir a campanha da Ana Luísa é suficiente, que fazer isso é aquilo é suficiente, que destruir toda uma administração hospitalar para se construir em cima é suficiente. Sabe, precisa ter responsabilidade, porque depois a conta vem. A conta vem. E eu acredito numa conta, não só da Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da cobrança do vereador, não. A conta de Deus também. Ó, carregar algumas coisas nas costas não vai ser brincadeira, não, hein? Para quem acredita em outras coisas, né? Como Deus, coisas não, como Deus, temos contas a prestar, além de todas as contas legais, Tribunal de Contas e tudo isso. Então, contratou-se tudo, enfermeira para faturamento, né? Aí vai lá radialista, fala mal do vereador lá na emissora, faz isso, faz aquilo. E eu não vi falar que contratou pelo menos uma enfermeira obstetra, que se pusesse junto uma enfermeira obstetra, pelo menos ela vai tocar com propriedade, ela vai saber sobre sangramento, ela vai ajudar a escutar esse feto, se está em sofrimento ou se não está em sofrimento. Ela vai ajudar o processo de parto. E foi isso, senhor gestor, foi isso, senhor chefe do executivo, que eu perguntei ao senhor e vocês vêm me responder com narcisismo. Isso aqui é narcisismo, isso aqui é vaidade, isso aqui é muitas outras coisas. Vem responder que é muito êxito. Que êxito é esse? Aí hoje as coisas mudam de figura, mudam de figura. Antes a administração tinha responsabilidade sobre com as atitudes dessas sobre óbitos. Hoje, ninguém mais quer saber sobre isso. Ninguém mais. Eu excedi o tempo, acabei o meu tempo.
Mas a senhora tem um minuto para concluir seu raciocínio. Fique à vontade.
Então, senhor chefe do executivo, a minha chamada é para que, mesmo que o senhor esteja acabando o seu mandato, que o senhor leve para a vida. O senhor leve para a vida e talvez, não sei, o senhor queira fazer outras carreiras, para com essa mania de perseguição. Para com essa mania de perseguição. E para a gente estar em cargos políticos, é preciso também ter compromisso. Compromisso com as pessoas, com vida e não só com os amigos e com os cargos. Certo? Ou o senhor vai negar que o senhor falou que o fulano queria o cargo de tantos mil e o senhor ficou pressionado? O senhor vai desmentir isso também? Não é possível, né? Afinal, mas também a culpa da intervenção não é sua, né? Não foi você que a desejou, tá certo. Eu estou errada, não foi o senhor que desejou. Então é isso. Antes de tomar qualquer atitude, pensa bem em competência de cargos. O que, que os senhores vão fazer para a população? Tá? E eu gostaria de saber se quem cria esse tipo de serviço faz uso desse mesmo tipo de serviço que a população tem. Dessa mesma corrosão.
Vereadora,
essa mesma corrosão de desassistência.
A senhora precisa concluir.
Concluí, senhor presidente. É isso que eu tenho para falar sobre esse óbito.
Obrigado. Boa noite, nobres colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente, presença de um grande amigo, Moraes. Seja muito bem-vindo mais uma vez e obrigado por sempre nos honrar com a sua presença. E também, população que nos assiste, nos ouve em casa. Vou seguir na mesma linha de raciocínio da vereadora Ana. Mais uma vez, lamentável. E não estou aqui para caçar culpado disso ou daquilo. Mas, que se tiver ocorrido algum tipo de erro, que se corrija para os próximos, né? Porque o que perdeu não volta mais. Não volta mais. Hoje foi um, amanhã vai mais outro, depois da manhã vai mais dois, vai mais três. O que mais me surpreende é que ainda não pode ser cobrado, não pode ser questionado. Uma família perde uma vida, é o ciclo, né? Nascer, procriar e morrer, e ser partir dessa para uma melhor. Mas ainda assim, para os que fica alguma dúvida. Fez o que deveria ser feito? Na hora certa? No tempo certo? Tem que acontecer? Vai acontecer. Mas no mínimo, satisfação à família que perguntou, o mínimo de respeito. Segundo informações, a família foi esperar o corpo, os corpos, no velório, velório fechado. Aonde que houve respeito com essas famílias? O velório é público. Público ou não? Então, o que precisa ter o respeito, ter empatia pelo ser humano, pelo próximo. Todo mundo aqui é passageiro, todo mundo que está de passagem, inclusive os chefões da Santa Casa. Eles não é dono da Santa Casa, eles não compraram a Santa Casa. Ninguém é dono. Santa Casa, ela é uma entidade filantrópica, segundo informações e por lei, sem fins lucrativos. E todo mundo fala que é ruim, mas ninguém larga o osso. Queria entender. E aí você não pode cobrar. O médico, para fechar um diagnóstico de uma gestante, pede ultrassom. O ultrassom vai na hora que quer, do jeito que quer, atende na hora que quer e bem entende. Aí o médico não fecha o diagnóstico, a culpa é do médico. Então precisa unir. Saúde, ela tem que funcionar como uma engrenagem. O paciente chegou no pronto-socorro. Tem um exame comprado, compactado, pago pelo plano operativo, que é dinheiro público. Chega uma gestante de madrugada. O médico, para fechar o diagnóstico, ele pede ultrassom. Ele tem outros meios dentro da medicina? Eu não vou questionar. Pode ser que sim. Mas não vou questionar. Mas para ele, ele tem um exame à disposição para fechar um diagnóstico. Aí pede a profissional. Ô, a senhora precisa vir aqui, que eu preciso de um ultrassom para fechar meu diagnóstico. Não, não vou agora. A senhora que amanheceu o dia. Ah, tem essa paciência, ué. Tá pago, não é de graça, não. Não é favor, não. Ela tem que ir lá e cumprir com a obrigação dela. Porque se atrasar o plano operativo, ela está batendo a porta da prefeitura, cobrando o povo. Eu não entendo isso. Saúde não funciona das 7 às 4 da tarde, não, gente. É 24 horas por dia. E se eu estiver errado, que me corrijo, mas não pode cobrar. Não pode falar que se falar está errado. Se falar, você é oposição. Você pega no pé do prefeito. Não, não deu satisfação para o prefeito, não. Não deu satisfação para o interventor, não. Deu satisfação é para o povo. E ninguém aqui quer dar de super-herói também, não. O super-herói da gente é só Deus. Mas a verdade tem que ser dita. E se tiver problema, tem que ser corrigido. Porque de dinheiro eles não podem falar, porque tudo que pediu eles aprovou, essa Câmara aprovou. E ainda vi aí uma profissional que trabalha numa certa rádio, até respeitada, conceituada, esta rádio, o nome da rádio, tem meu respeito, mas eu acho que a profissional foi infeliz no seu comentário. Ela, por ser radialista, ela tem que ser imparcial, levar a informação correta à população e não jogar só para um lado. Que no meu entendimento, a fala dela foi extremamente direcionada, extremamente produzida. É um absurdo, esses vereadores pedem mais médico e na hora que chega a oportunidade de ajudar a população, votam contra. Mentirosa. Ou que se a senhora tivesse decência, humildade, a senhora procurou algum vereador para perguntar? Inclusive os que é considerado base. A senhora se perguntou quantos ofícios as comissões fez lá dentro das comissões, aqui dentro da Câmara, perguntando qual seria o profissional contratado com esse recurso? Se era especialista, se era de específico, quantos profissionais que era? Os ofícios estão aí, todos assinados por membros da comissão, que não foi respondido pelo departamento, pelo executivo. A senhora falou na sua fala que esses 750 mil reais era para contratar um médico somente pelo período de 6 meses. A senhora não falou isso para a população. A senhora só mencionou que os vereadores votaram contra. Achei uma atitude covarde. Como a senhora tem o livre-arbítrio aí de falar o que quer e ter sua liberdade de expressão, aqui também a Câmara tem liberdade de expressão. Os vereadores também podem mencionar, podem cobrar, podem falar, sem ofender ninguém. Mas continuo frisando, o comentário dessa profissional foi infeliz. Se foi por maldade, se foi espontâneo, se é uma opinião dela, eu respeito, mas não concordo. Não concordo mesmo, por se tratar de uma rádio de tamanha complexidade, que leva informação à população, deveria ter mais profissionalismo, no meu humilde entendimento. E se achar que está ruim, daqui 4 anos tem mais. Sai a candidata, ganhe eleição, senta na cadeira e a senhora vai legislar da forma que a senhora achar que deve. A senhora vai votar projetos de acordo com a sua consciência. Porque esse projeto de 750 mil reais, a Câmara tentou e tentou muito. E se eu estiver errado, os vereadores podem me corrigir. Tentou e tentou muito entender a forma, a finalidade, o porquê disso, o porquê daquilo. E nada foi respondido. Chegou a resposta no dia da votação. Ou é errado? Estou errado, doutora? Estou errado, Jéssica, diretora? Porque eu queria entender. Agora vim com demagogia barata. Tenha santa paciência. Bater é muito fácil. Entender os dois lados é o que não quer. Porque não é pessoa leiga que falou, não. É pessoa que tem entendimento. Então, essa pode ser cobrada, sim. Ela não quer entender. Ou estava defendendo algum lado. Alguém, não sei. Pode ser, né? Está no direito. Mas quem fala o que não deve, escuta o que não quer. Fala muito, se ofende por muito pouco. Não vi em momento algum ela cobrar o plano operativo. Não vi em momento algum ela falar todos os projetos que foram aprovados da saúde. Eu não vi ela falar. Hora nenhuma. Não vi ela falar que a Câmara aprovou 1 milhão e 200 mil reais de recurso próprio para a saúde mental. Não vi ela falar. Não vi ela falar que a Câmara vem cobrando diariamente o vale alimentação de todos os profissionais da Santa Casa, que foi um compromisso firmado que não foi cumprido. Eu não vi ela falar, essa profissional de uma rádio tão grande. Não vi, mas é um direito dela. Ou às vezes não levou essa informação para ela. Então que ela possa medir, ela sendo profissional, levando a informação à população com credibilidade, segundo é o lema da rádio, que ela possa rever seus conceitos na hora de tecer comentários, de tecer falas, e precisa se respeitar o processo legislativo, precisa respeitar essa casa de leis, que não é só chegar e falar o que quer e bem entende, não. Que ela possa medir o que vai ser falado, no meu humilde entendimento, não querendo ofuscar ou omitir ela de ter a sua liberdade de expressão. Só acho errado usar um meio de comunicação tão grande e não dar direito de ampla defesa aos demais vereadores, que eu acredito que, assim como eu, todos os colegas se sentiu ofendido. E, em momento algum, a mesma se posicionou e nos ouvir e nos dar direito de defesa lá dentro da rádio, que foi lá que ela teceu o comentário dela. Ela poderia ter convidado algum vereador ou todos de forma separada para explicar, ué. Se ela tinha tanta informação, por que que ela não fez isso? Vamos levar a informação correta e verídica à população, que é a quem eu dei satisfação. Obrigado e boa noite.
Pela ordem, presidente.
Pois não.
Deixa eu dar um minuto.
Pois não.
Eu estava num ciclo de oração, tinha umas 8 pessoas, e a discipuladora falou assim, quem quiser orar por alguma causa, aí uma pessoa falou assim, eu quero orar pelas autoridades de Garapava, inclusive pelos vereadores. Aí, opa, fiquei feliz, né? Eu era o único vereador que estava no recinto. Aí ela falou assim, eu queria orar aqui, meu Deus, para que os vereadores parassem de votar contra as coisas da cidade, principalmente da saúde, porque não sei como é que os vereadores ganham eleição e vai contra o povo. E eu lá no recinto, eu presente na oração, né? E tal, e tal, e tal, e orou, e orou, e orou. Aí eu me senti ali constrangido no momento, né? Porque eu era o vereador ali presente, e sei que aquela oração estava sendo direcionada para mim naquele momento. Aí eu acabou a oração, acabou o ciclo de oração, eu tive que chegar nessa pessoa e me explicar o motivo, o porquê que eu fui contra esse recurso de 750 mil, que dava para contratar aí uns 15 médicos, e ele quer contratar só um. E, infelizmente, o Zé Ricardo é um fanfarrão, que gosta de queimar o filme dessa casa de lei, e não, parece que não sabe fazer conta, né? Nesses 8 anos de gestão que ficou, parece que ele não sabe fazer conta. Mas, enfim, tive que chegar nessa pessoa e me explicar o porquê, o motivo que eu votei contra esse recurso nessa questão. Mas, só isso, muito obrigado.
O que mais me surpreende, Nildo, vereador, mas é porque, infelizmente, tem pessoas que realmente não entendem, e eu respeito. Mas o que mais me deixa chateado é que tem pessoas que não querem entender, que sabem do caminho da democracia, do espaço de ampla defesa, pro cidadão, pro vereador, para qualquer pessoa que seja. Essa pessoa que tem um entendimento e não exerce disso, ela age má fé, no meu humilde entendimento. A pessoa que às vezes cobrou, ela repassou para a gente, cobrando a gente, porque ela ouviu essa informação e às vezes na semana não acompanhou o trabalho legislativo. Ela não acompanhou a sessão. E nem sempre a gente tá expondo. E acho que está errado, a Câmara precisa sim começar a corrigir isso, tem um assessor de comunicação para poder fazer a publicação das matérias, dos assuntos, de fala, de ter uma defesa para a Câmara Municipal. Porque aí fica o lado lá, o lado de cá, a população entende, lê e acredita naquilo que ela vê e ouve, e não somente na informação que ela lhe passada da forma que quer e bem entende, que é o caso dessa senhora, que às vezes cobrou, porque às vezes o único meio de comunicação que ela teve foi a fala desta grande profissional, dessa excelente profissional que hoje tem um meio de comunicação, tem um microfone que pode falar o que quer e bem entende para a população. E nessa fala dela, às vezes deu a entender que a Câmara é omissa, que a Câmara foi covarde com a população. A pessoa só ouviu o lado dela. E às vezes por receio não procura a gente, não procura a Câmara, não procura o jurídico, a Câmara é aberta à população. Então, por isso que quem tem o microfone, quem tem o poder, o dom da fala em seus estabelecimentos, que possa agir com a transparência e com a verdade, e não somente aquilo que lhes convém, no meu humilde entendimento, mas eu respeito.
Briga. Só um minuto?
Pois não.
Essa profissional, né? Eu acho que a emissora ela deveria até emitir uma nota, ela deveria, porque ela não se trata de pessoa leiga, e muito menos ela é uma pessoa imparcial. Ela tem lado. E quem leva a verdade para a população não pode levar só um lado. E ela, eu falo mesmo, não é imparcial. Não, não é. Se ela tiver familiar lá na atual administração da Santa Casa, menos imparcial ela é. Menos ainda. Então, a rádio, a emissora, a Rádio Aliança também não deveria permitir tal atuação. Não deveria permitir tamanha atuação diante dos microfones, levando desinformação para a população.
Obrigado e boa noite. Ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da denúncia apresentada por munícipe, protocolada no dia 25 de outubro de 2024.
Desculpa. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Igarapava, São Paulo. César Luiz Fusato, brasileiro, solteiro, aposentado, portador do RG 16410090-8SSP/SP.
Isso faz parte, é só uma correção e já dará início à leitura da denúncia.
Ilustríssimo para o senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Garapaba. Brasileiro solteiro, se denomina portador da RG inscrito, vem por meio desse pedir a fiscalização e apurização do Poder Legislativo nos termos da irregularidade pela qual venho apresentar denúncia do desvio público, do dinheiro público apontados de dados e elementos publicados no portal de transparência pelo Poder Executivo. Com fulcro na apuração de crimes e responsabilidades de desvio de dinheiro público cometido pelo poder, pelo Executivo Municipal, conforme crimes apurados pela inteligência de normas jurisprudenciais e enunciado no Decreto-Lei nº 201/1967, artigo 1º, inciso 3º, que trata dos crimes de responsabilidade em desfavor de José Ricardo Rodrigues Matar, brasileiro, casado, na qualidade de representante do Poder Executivo, prefeito da referida comarca, com residência e domicílio nessa cidade, conforme abaixo, passo a denunciar dos fatos. É visivelmente e matematicamente apurado de acordo com as informações prestadas no portal da transparência, onde pode ser verificada a irregularidade administrativa financeira e onde facilmente pelos nobres edis podem ser apurados com a emissão fraudulenta de datas de dois empenhos de valores diferentes em datas diferentes que totalizam o montante de R$ 274.585,54, destinados como pagamento para a firma VL Construções Limitada, que prestou serviço na construção da cozinha piloto. Conforme prevê o Decreto-Lei nº 201/1967, artigo 1º, inciso 3º, considera-se crime de responsabilidade desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas, conforme o acima exposto nota que o Executivo Municipal, ora representado por Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, praticou o desvio e aplicou indevidamente verbas destinadas ao Departamento de Educação. Absurdo. Nota que os nobres edis, embora tenham aprovado os atos do Executivo, estão prevaricando como fiscalizadores, pois toda a população e os mais leigos têm se assustado com os valores exorbitantes de pagamentos feitos a estas construtoras com as obras inacabadas em pleno término de mandato. Conforme documento em anexo no dia 3 de junho de 2024, foi feito um empenho sobre o número de 7.500 do vínculo orçamentário de número 22.000 de ensino fundamental, convênios e entidades, com valor de R$ 171.326,26, para a empresa VL Construções Limitada. Consta no histórico que o pagamento é referente a serviços prestados na construção e instalação cozinha piloto, nona medição. Todavia, no histórico da liquidação, diz que é referente ao pagamento de energia elétrica de maio do corrente ano. Conforme documento em anexo no dia 10 de junho de 2024, foi feito um empenho sobre o número 7.620 do vínculo orçamentário de número 200013, Salário Educação, QESE, com valor de R$ 103.259,31, para a empresa VL Construções Limitada. Consta no histórico que o pagamento é referente a serviços prestados na construção e instalação cozinha piloto segunda medição. Todavia, no histórico da liquidação, diz que é referente ao pagamento de energia elétrica de maio do corrente ano.
Tal ato, caso comprovado, configura clara violação dos princípios da legalidade e moralidade pública, sendo um grave atentado contra o patrimônio público e o erário do município. Solicito que essa denúncia seja devidamente apurada por esta Câmara Municipal, com a instauração de uma investigação formal, bem como a remessa às autoridades competentes, caso sejam confirmados os indícios de irregularidade. Aguardo o retorno dentro do prazo legal estipulado.
Coloco a denúncia em discussão.
Senhor presidente, nos termos do artigo 116, parágrafo 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garapaba, requeiro a concessão de vista da denúncia apresentada contra o senhor prefeito, a fim de maior análise dos documentos e alegações apresentados pelo denunciante. Fundamento expedido no direito regimental que me assiste, segundo o qual qualquer vereador pode requerer vista de processos que estejam na ordem do dia, com prazo de até 5 dias consecutivos para análise. Peço aos nobres pares a aprovação desse requerimento de vista pelo prazo regimental.
Coloco o pedido de vista, a denúncia pelo vereador Wagner, em discussão. Coloco o pedido de vista, a denúncia pelo vereador Wagner, em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento de vista aprovado. Fica o pedido de vista concedido pelo prazo de 5 dias, conforme o artigo 172, parágrafo 1 do Regimento Interno. E nada mais havendo a ser tratado, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão.